Som, teste. Ei, som, som. Audiência relativo a dengue. Dia 5, 6, né? 6 de fevereiro de 2025.
Nós, desde agora, como Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos. Nós vamos chamar os representantes, mas antes gostaria de convidar o colega vereador Paulo do Vale e a vereadora Débora Adão para que estejam aqui à mesa, por favor. Desde já agradeço a colaboração de vocês, que será muito importante. Eu chamo os representantes das secretarias, por gentileza, nossa assessoria conduza o João Vitor, subsecretário de Saúde, representando a secretária Tereza Griepe. Convido também o subsecretário de Serviços Urbanos, Rafael, representando o secretário Rafael Scalia Guedes, o Michel Cafruni, subsecretário de Infraestrutura, representando o secretário Rodrigo. Convidamos também a doutora Marislene, que aqui coordena a atenção primária do município. Tudo bem, doutor? Está joia? Pode se assentando nas cadeiras aí. Como é que você está? E também a coordenadora dos agentes de combate de endemia, Maria de Fátima. Convidamos os representantes dos hospitais, Coronel Vinícius Santos, diretor-geral do HUSF, Jane Campos, que representa a Santa Casa de Misericórdia, e o Roberto, que representa o Padre Júlio, e as duas unidades de saúde que estão sob a responsabilidade da FAEP. Nós temos mais. Aí, para complementar, seria importante chamarmos também o Cliver, representando o Conselho de Saúde, por favor. E aí vamos chamar os laboratórios. A assessoria podia providenciar umas cadeiras, por favor. Nós chamamos os laboratórios, representando o Laboratório São José, Crisomar, se eu errei o nome, já me perdoe a gente. Isabela, representando o Laboratório Central. A Carla, representando, juntamente com o Juan, o Laboratório Santa Lúcia. E a Ramissá, representando o Laboratório Sabin. Chamamos para tomar assento, chamamos também o capitão Haroldo, que representa aqui o nosso comandante, 2º Batalhão Ferroviário. Leve o nosso abraço ao comandante, estivemos lá, e o batalhão tem sido parceiro. E é tão importante a colaboração do nosso glorioso Batalhão Ferroviário. Pedimos também a presença do Bispo Arnaldo, que aqui ele é da Igreja Fonte da Vida e representa o COMPAR, o Conselho de Pastores, e as igrejas são tão importantes também para isso. Eu chamo aqui para ocupar também as cadeiras os servidores Júlio César, supervisor da dengue, Andréia, também agente muito experiente, combate a endemias, e José Nathaniel, que aqui representa a secretária Carla do Meio Ambiente, e também o tenente Luciano da Defesa Civil, e ele é fiscal, e ele vai contribuir muito em determinado momento da nossa audiência pública. Senhoras e senhores, uma audiência pública, ela, para ser producente, a gente precisa apresentar qual o objetivo da nossa audiência pública, sem dúvida nenhuma, chancelando a oportunidade da palavra, mas desde agora a gente sempre pede que nós sejamos muito precisos naquilo que nós estamos discutindo. E o objetivo principal é fazer uma análise dos casos de dengue que nós tivemos ano passado, os casos que nós já temos registrados esse ano, quais as ações que estão programadas e também estabelecer fluxos e processos para que nós tenhamos um centro de operação na coordenação, para que as decisões sejam tomadas o mais rápido possível e, assim, nós consigamos ter diminuição dos casos e de óbito também. Então, esse é o objetivo principal. Eu, juntamente com a minha assessoria, nós fizemos uma pesquisa. O governo do Estado tem um plano de contingência. O governo do Estado tem um plano de contingência de forma detalhada, o que, que ele tem que fazer, inclusive colocando os laboratórios, que também eu vou explicar porque convidei os representantes. E, às vezes, eu entendo que nós, enquanto município, utilizamos o plano de ação do Estado, o que eu não concordo. Eu acho que o plano de ação do Estado ele tem que nortear nossas decisões, mas a gente precisa organizar um plano de ação de acordo com a nossa realidade, do nosso fluxo. Saber, por exemplo, os vereadores devem saber disso, mas nós temos um relatório preenchido. Eu fiz o dever de casa, anotei o nome do relatório e o nome do relatório sumiu aqui. Sinap, né? Sinam, isso, Sinam, obrigado. Então, olha só, vereadores. Sinam é preenchido por papel. Aí o servidor da Secretaria de Saúde passa lá uma vez por semana, por dia, né? Quero crer que passe, pega esse papel. Leva lá na Secretaria de Saúde, e a Secretaria não tem um sistema que me aponte através desse Sinam qual é o bairro que esse infectado mora, qual a quantidade de casos naquela região para se tomar decisões. É por isso que, se nós não pararmos para rever os processos, subsecretário, nós vamos ter que montar aquele plano de contingência que nós montamos lá na UPA. Que aí eu não sei nem qual fase que é aquele, né? se é a amarela, eu não sei. Porque eu tenho aqui todas as fases, mas tecnicamente eu não posso. Então, o objetivo da nossa audiência pública é exatamente essa. É estabelecer lá no hospital, por exemplo, HUS, entrou, seja por porta de entrada UPA, ou SUS, ou particular, que você tenha claro lá dentro dos protocolos, feito o exame do laboratório, rapidamente isso tem que ser informado. E nós não podemos informar com papel, gente. Eu quero ouvir depois os vereadores. Nós não podemos informar por papel. Nós precisamos ter um outro mecanismo muito mais rápido, muito mais sério, para nós recebermos a informação. E você, enquanto coordenadora, precisa ter isso juntamente com todos a coordenação de epidemiologia, para decidir as ações, onde vai fazer o bloqueio, porque talvez nós estamos planejando os mutirões, e talvez lá naquele bairro que nós estamos fazendo os mutirões, não tem tanto caso como o outro. Eu, estudando um pouco, eu posso ter um lira alto num bairro, mas eu posso ter a quantidade de casos no outro bairro. E da divergência. E aí a gente precisa saber quem a coordenação de tomar as decisões certas. Então, o objetivo da nossa audiência pública é exatamente essa. Nós não estamos aqui, e não é meu objetivo, muito pelo contrário, também conhecendo a vereadora e o vereador, de apontar vilões. Nosso objetivo é conseguirmos estabelecer esse fluxo, esse protocolo. Quem vai ganhar vai ser a população. E aí, no final, a gente precisa também, para você ver o quanto nós, e aí a gente traz para a Câmara, e eu peço desde já a colaboração dos colegas, para nós usarmos um fiscal, Roberto, ele não tem nem poder de polícia para fiscalizar, nem aplicação de multa. Ou seja, nós fingimos que estamos fiscalizando. Isso não pode acontecer no município. Uma das ferramentas que o ente público tem é efetivamente penalizar em pecúnia, aquele que não está cumprindo. Então, nós precisamos olhar o todo, entendeu, doutora? Para que a gente não aponte o vilão, mas que a gente possa corrigir os fluxos. Eu vou abrir, nesse momento, para a pequena, se algum vereador Paulo ou vereadora Débora quiser fazer uma palavra já na introdução, e aí a gente começa a ouvir ponto por ponto, para a gente, no final, conseguir estabelecer esse fluxo. Agradecemos também o pastor Juliano, que aqui representa a Casa de Davi e as organizações sociais. Deixa eu falar. Bom, então, eu gostaria, você que representa a Secretaria de Saúde, que você pudesse fazer uma explanação e qual é o sentimento também da Secretaria em relação ao número de casos que nós tivemos. Vocês podem me corrigir, por favor. O ano passado nós tivemos 13.161 casos, confirmados 12.379, 2 óbitos em investigação, 5 óbitos confirmados. Em 2025, nós já temos, até mês de fevereiro, 134 casos, 67 confirmados e, graças a Deus, até agora, nenhum óbito. Com a palavra, subsecretário.
Bom, vereador Levi, primeiro eu gostaria de parabenizar. O diálogo é sempre um caminho para melhor prestar serviços públicos à população. E, da mesma maneira, queria estender os parabéns ao vereador Paulo do Vale, à vereadora Débora Dal, pessoas que fazem jus ao munus público de vereador. E a gente fica muito feliz. E, principalmente, pela capacidade de regimentar uma quantidade bastante expressiva, e aí isso eu bato sempre na tecla, de perfis técnicos para discutir um caso, né? A gente tem percebido que o SUS necessariamente precisa ser baseado em evidências, né? E a evidência científica é o que vai nos levar mais adiante e vai trazer uma melhor condição de vida para a população de Araguari, seja na área econômica, seja na área fiscal e também na saúde, né? Em relação especificamente à dengue, é claro, existe um corpo técnico mais apto para falar, que está no dia a dia, na lida com o mosquito, mas alguns dados a gente traz à mente porque eles são importantes para nós como gestão, né? Bom, uma doença ela sempre tem um histórico natural, né? E o histórico natural da dengue, com base numa série histórica mapeada pelo Ministério da Saúde, é uma doença de ciclos. O ano passado foi um ciclo de alta, né? As arboviroses a gente conta em semanas epidemiológicas, né? Então a comparação que a gente é capaz de fazer é com base em semana epidemiológica. A comparação que eu faço são das 4 semanas epidemiológicas de 2024, por volta de 1.500 casos confirmados na cidade de Araguari, nas 4 primeiras semanas epidemiológicas, porque ele vai me indicar uma tendência, né? E hoje nós temos em Araguari 77 casos confirmados. Então, são 10 a mais do que o dado que o senhor tem, né? Então, isso já era o que os estudos indicavam, tanto no Ministério quanto no Estado, de que esse ano não seria o ano de ciclo de alta. Isso não impede a necessidade de uma força-tarefa. Claro. Por quê? Porque, ainda que não seja um ciclo de alta, a dengue, ela mata. E a gente ainda não sabe o perfil genético do vírus, né? Nós temos 4... Eu estou entrando, doutora Marisneira, me desculpa. Eu não quero exercer legalmente...
Fez o dever de casa, né?
Exercer legalmente a profissão de médico aqui, mas nós temos praticamente 4 perfis genéticos do vírus, e esses perfis são... ele tem um denominador chamado R, que é a capacidade desse vírus se espalhar, né? E esse denominador, a depender geneticamente do vírus, ele vai ser maior ou menor. Provavelmente esse ano é menor, somente é menor. Mas o grande problema, quando analisado no ser humano, é que um anticorpo de um vírus anterior talvez não tenha do próximo. E aí a gente tem alguns episódios, né, de dengue grave, de desidratação grave, né? Mas não vou entrar na área técnica. O que eu tenho para te dizer, vereador Levi, presidente dessa audiência pública, é que a Secretaria Municipal de Saúde está completamente aberta para discussão e para chegar na melhor solução cientificamente viável e dentro da nossa reserva do possível também, né? A gente sabe que a gente tem uma parte do recurso, e aí eu acho que esse é o grande papel da gestão, né? A gestão na saúde, ela não pode estar efetivamente preocupada só com assistência na ponta, porque assistência tem pessoas muito capacitadas para realizar, mas principalmente como vai viabilizar o custeio daquela assistência lá na ponta e aumento do serviço, né? E a gente sabe que, apesar de ter a vinculação de recursos no âmbito federal e estadual, parte desse recurso também é do cofre municipal, né? Então, naquilo que for possível, dentro da reserva possível do município, mas garantindo a execução completa dos programas a que o município está vinculado. Porque nós também não podemos receber dinheiro tanto da União quanto do Estado de Minas Gerais e não cumprir o programa. E esse é um compromisso que eu faço com vocês. No que depender do município para o cumprimento exaustivo dos programas, nós vamos fazer. E no âmbito municipal, naquilo que diz respeito à nossa competência municipal, que precisa ser fortificada, quem vive a vida do munícipe é o município, não é o Estado, não é a União, é aqui, ele mora em Araguari. O que depender de nós estamos completamente abertos. E eu agradeço, presidente.
Obrigado. Eu vou... E aí, doutora Marislene e o subsecretário também, vocês podem, um ou outro, para a gente voltar. Existe algum protocolo do município que, encaminhado aos hospitais, aos laboratórios, que estabeleceu o fluxo, estabelecendo prazos? Porque eu estou aqui também com o Guilherme, que representa o UBV. Hoje eu dei uma entrevista e fui questionado por que não se usa o UBV. Aí tem alguns que defendem a tese que já não é tão eficaz. Mas a gente precisa prestar um esclarecimento à população. E, estudando um pouquinho, se a gente deixar mais de alguns dias, é só jogar a fumaça fora. Então, para isso, a gente precisa ter o protocolo com prazo, para que chegue lá em quem presta o serviço dentro do prazo para a gente fazer o bloqueio. Então, a primeira coisa, existe protocolo para isso do município? Se existe, isso abrange quais áreas? Se está estabelecido prazos? Essa é a primeira pergunta que eu faço, e os colegas estão abertos aí para a gente ir colocando. Depois a gente vai interpelar os hospitais aí no que a gente precisa também. Pois...
Então, boa noite.
Boa noite.
Parabenizar mesmo por essa audiência, né, a todos os que estão envolvidos. Bom, quando você coloca que existe um protocolo estadual, né, a gente tem realmente um protocolo estadual que é a base do plano de contingência da dengue, e a gente utiliza esse plano estadual como um direcionamento das nossas ações municipais. Mas, como bem falado pelo João Vitor, pelo subsecretário, o vírus, ele é cíclico. Então, a gente tem epidemias de dengue, né, que é o aumento do número de casos ciclicamente. Nós tivemos a de 2019, que eu acho que o pessoal lembra bem, né, que a gente teve um claro excesso de número de casos. Em apenas 3 meses, nós tivemos 12 mil notificações, mais de 12 mil notificações. E a gente fez um plano de contingência na época. O ano passado, a gente novamente teve esse claro excesso de número de casos. Utilizamos como base o plano estadual, mas fizemos o plano de contingência municipal. Esse plano de contingência, ele passa também, né, pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Nem é bem aprovação, é ciência que existe um plano de contingência, porque a gente tem que fazer, né, de qualquer forma, um plano de contingência. E dentro desse plano de contingência, tem a parte da promoção, prevenção e a parte assistencial. Como a gente foi meio que pego de surpresa na questão do número de casos e casos graves e com sinais de alerta, a gente fez um plano de contingência assistencial bem rápido, que foi abrir uma unidade sentinela, que é a UBS Casas, dos Ferroviários, né? Na época era, falava anexo da UPA, Casa Azul, mas é a UBS Ferroviários, como uma unidade sentinela para dar suporte para todos os casos. E nesse plano de contingência, como você bem colocou, é a questão do diagnóstico rápido e a intervenção rápida, porque é isso que salva a vida. E aí a gente também contou com a parte de logística e diagnóstico, que era contratar o nosso laboratório contratado. A gente fez uma pactuação com o laboratório que a gente teria os exames de imediato, porque se a gente colhe um hemograma, né, nem é o diagnóstico de dengue, que depois a gente pode falar sobre isso. Durante uma epidemia, a gente considera que todo paciente com febre ou dois ou mais sintomas é caso suspeito de dengue. A gente notifica todos esses casos como suspeito de dengue, depois a gente vai verificar se realmente é, mas a gente trata como dengue para salvar a vida da pessoa. Então, a gente fez esse plano de contingência com o diagnóstico, o laboratório colhia os exames na UBS Casa Azul, em todas as unidades básicas de saúde, das 7 da manhã às 21 horas. E aí, a partir das 21 horas, a gente contava, né, com o apoio da UPA, contava o tempo todo com o apoio da UPA, mas fazendo esse contingenciamento para que as pessoas fossem diagnosticadas rápido, porque o que salva a vida na dengue é hidratar a pessoa imediatamente, né, de acordo com o peso da pessoa e de acordo com o sinal de alerta dela. Então, por isso que a gente teve um sucesso, né, porque poderia, por ser dengue grave ou dengue com sinais de alarme, o número de óbitos seria muito maior, né, do que houve, né, e do que está em investigação. Agora, em 2025, a gente está com um número de casos muito aquém das primeiras semanas epidemiológicas que a gente, né, passou em 2024. Hoje, né, de casos notificados, só para te atualizar aí, são 295 casos, certo? Notificados como suspeitos e os 77 confirmados, como o João falou. E a gente tem o nosso plano, graças a Deus, agora em 2025, a gente não teve que meio que pular a etapa ou passar a etapa da promoção e prevenção, porque é isso que a gente está fazendo agora. A gente está tendo a oportunidade de acionar mais as medidas de promoção e prevenção, que são os mutirões, né, de combate à dengue. Eu nem falo conscientização, porque a gente realmente não conscientiza ninguém, mas sensibilização da população em relação à parte dela que ela precisa cumprir. E, realmente, essa questão de fumacê, desse combate, é algo que parece que é bem mais confortável, mas a evidência científica demonstra que isso realmente não tem efetividade. Então, a gente precisa muito da contribuição da população e estamos fazendo os mutirões. E, junto com os mutirões, a gente amplia também a assistência, né, do paciente. As unidades também ficam abertas para dar apoio de atendimento e outras ações de promoção em saúde durante esse período. Então, existe um plano de contingência municipal. Em relação às notificações, a notificação, ela precisa realmente ter um formulário, né, e esse formulário ser preenchido, centralizado ali na epidemiologia. Mas como que a gente faz para que essa informação chegue o mais rápido possível? A gente tem grupos de WhatsApp com os hospitais, com todos os hospitais, as referências técnicas de hospitais. Então, com todas as UBSs e UBSFs. A partir do momento que eu notifiquei um caso suspeito, que eu preenchi aquele formulário do SINAM, imediatamente esse formulário já está no WhatsApp, imediatamente chega ao conhecimento da epidemiologia. E nessa ficha de notificação, ela é muito completa. Então, quando o senhor colocou que a gente não sabe de onde que é, a gente sabe. A gente preenche bairro, telefone, o endereço, tudo, todos os contatos, o início de sinais e sintomas, tudo sobre esse paciente, e a gente já começa a investigação desde já, não precisa esperar o papel chegar lá na secretaria. E aí a gente tem uma logística do pessoal do transporte da secretaria passar em todas essas unidades de saúde todos os dias, dois períodos por dia, recolhendo essas notificações, mas já está lá no grupo de WhatsApp, já pode ser digitalizado na hora para o sistema, para o SINAM.
Para a gente pensar. E os casos também particulares, de convênio, também da mesma forma?
A gente tinha, né, essas dificuldades, mas sempre a gente reúne com os hospitais particulares, com os laboratórios, justamente para que a notificação chegue.
Então, esse é um protocolo que a gente precisa melhorar, concorda? Os hospitais,
o protocolo existe, ele precisa ser cumprido.
Sim.
É isso.
Aí, nesse grupo do WhatsApp, assim, Eu sou muito contra grupo, porque eu tenho grupo demais, eu nem entro, mas assim, a gente precisa, eu insisto que eu acho que a gente precisava criar um sistema. A gente, no, em 2025, ainda a gente comunicar para o grupo de WhatsApp, a não ser que seja só para isso, que se for para outras coisas, não, eu creio que a gente pode...
Não, vereador, é para a notificação chegar rápido.
Só isso, tá, ok.
Só
tá.
Para isso.
Mas assim, no hospital particular, por exemplo, vou dar o caso ali do HU, eu vou lá, eu tenho plano de saúde, eu vou lá, eu consulto com o médico, eu faço o exame, tenho o resultado. Certo? Eu quero só saber como isso chega lá. Se isso está... Existe o protocolo para o hospital informar no mesmo grupo do WhatsApp?
É a notificação. A notificação é compulsória, ela é obrigatória. Independente
tem prazo,
de ser
prazo
24
disso?
Horas, no máximo 24 horas após o atendimento do paciente, esse paciente tem que ser notificado. Então, é uma notificação compulsória. Certo. Máximo 24 horas, mas a gente fala que ela deve ser imediata.
Certo.
Certo? Então, não precisa esperar resultado de exame. Isso tem que ficar bem claro e é bom que isso se divulgue, porque a partir do momento que a gente suspeitou, a gente já considera que aquela pessoa tem dengue e a gente já intervém e trata como dengue.
Certo.
Porque se eu for esperar o resultado de exame, ele pode, em 24, 48 horas, piorar.
Tempo? Antigamente, quando a gente mandava para fora, era pior ainda. Né?
Era pior ainda. Certo. Mas o que a gente faz? Suspeitei, notifiquei, tratei.
Certo.
E aí o resultado vem depois.
Certo.
Então, a gente... E o que é o tratamento? Né? Não existe tratamento específico para dengue. Né? O tratamento é basicamente uma hidratação de acordo com o peso do paciente, se ele é classificado no grupo A, B, C e D. Se ele é A e B, né? O A ele pode até ser hidratado por via oral, né? De acordo com o peso. O B, geralmente, a gente opta por uma hidratação endovenosa, né? De 4 horas e reavalia. É extremamente importante, né? O hemograma nesse grupo B, por conta que é isso que vai me demonstrar se ele pode agravar ou não. E é um exame, né, Carla? Super simples, super rápido. Eu preciso é do hematócrito, basicamente, que é uma parte do hemograma. Então, às vezes, tipo, 2 horas depois, o laboratório está me ligando e fala, o hematócrito do paciente está muito alto, esse paciente vai agravar.
Uhum.
2 horas depois.
Então, o protocolo é... Por proatividade do laboratório, você estabeleceu quando tem... Vou dar em caso dela o que você deu exemplo. Ela percebeu lá no resultado do exame que esse paciente pode evoluir. Não é protocolo, acabou se pensando
não,
assim, para te avisar, ou foi estabelecido um protocolo, e qual é o tempo que o laboratório informa o resultado do exame?
Nesse plano de condições, eu falei do grupo A e B, né, que a gente pode até aguardar 4 horas depois o resultado. Então, nesse plano de contingência que a gente montou, a gente pactuou com o laboratório que exames alterados eles tinham que nos avisar imediatamente, e a gente ia no laboratório 2 vezes por dia buscar os resultados dos exames. A gente, às vezes, nem aguardava o paciente ir buscar, ou o laboratório nos entregava. Na maioria das vezes, sim, o laboratório foi muito solícito, a maioria das vezes passava 2, 3 vezes por dia na UBS Casa Azul entregando o resultado dos exames.
Entrega ou é
isso.
Sistema, não, ele entrega o resultado assim.
Nisso a gente precisa avançar, no seguinte sentido. A gente tem vários sistemas, né, de informação dentro da saúde. Né? A gente precisa integrar os sistemas, isso... O senhor já conhece que isso já é uma conversa, uma discussão antiga, né? A gente ainda não avançou nisso. Mas a gente tem a questão da responsabilidade, né, dos profissionais de laboratório que nos auxiliam demais.
Uhum.
O fato da gente ter o plano de contingência de buscar esse resultado ou o laboratório entregar.
Certo.
E desse resultado tá na mão do paciente também, vereador, porque ele pode, por exemplo, piorar durante a noite, durante a madrugada, num final de semana, e ele leva esse resultado do exame para a UPA, já que os sistemas não conversam entre si. Então, ele tem esse resultado de exame lá para mostrar... que é muito importante isso na dengue, o exame inicial e a progressão do exame. Isso é extremamente importante.
Tá. Só para perguntar, um caso de tela, né? Quem veio representando a Santa Casa? Você. Lá, vocês, esse protocolo lá, por exemplo, porque tem colaboradores que fazem plantão, esse protocolo é repassado, houve treinamento, que a nossa doutora falou, sobre informar com rapidez... as notificações, isso tem como protocolo no hospital e no outro? Eu vou passar para você e depois para o...
Boa noite.
Boa noite.
A gente tem, sim, esse protocolo lá, a gente avisa imediatamente. A Santa Casa, há anos, a gente envia todas as notificações diariamente por e-mail, e assim como a semana epidemiológica toda terça-feira, e sempre que tem casos mais graves, a gente está sempre discutindo com as...
Então, no caso da Santa Casa, não é no grupo do WhatsApp, é por e-mail.
É por e-mail.
Aí que eu acho que... Tá, tudo bem. Então, você treina os colaboradores que vão entrando, você entende que você tem passado esse protocolo e tem...
Por e-mail todos.
Ok, e-mail, por e-mail. E o e-mail vai para
qual... Para epidemiologia.
Epidemiologia, isso. Certo. E lá no hospital, doutor?
Da mesma forma. Boa noite a todos. Noite. Na verdade, as notificações, né, de uma maneira geral... A gente cumpre conforme a legislação, né? Qualquer tipo de notificação é obrigatória, né? Uhum. Pela legislação, especificamente pela dengue, né? Principalmente na época da pandemia, né? dessa doença, a gente segue o fluxo determinado pela prefeitura que melhor lhe convém, normalmente por e-mail. Né?
Por e-mail.
O grupo de WhatsApp é mais para uma notificação assim integrada, né? Uhum. E como é um grupo específico, né? Então as informações elas ocorrem de maneira mais rápida, né?
Okay.
E dinâmica e nas 24 horas por dia. Evidentemente o que a gente comunica é lançado no sistema do SUS, né? Que obrigatoriamente também tem que ser lançado.
Entendi. Então lá, o senhor tem os dois, senhor informa lá no grupo WhatsApp, mas o senhor encaminha um e-mail.
Também.
Tá.
Também.
Isso é repassado para todos os colaboradores.
Todos os colaboradores.
Com protocolo.
Todos os colaboradores, uhum. Né? Não só, né, com o paciente do SUS, mas também o privado, né?
Certo.
Também o privado.
Os lados. Ok.
Vereador Levi.
Pois não.
É só para agregar uma informação.
Sim.
Esses dados são aqueles dados que compõem o painel do governo do Estado, né? Então. Hoje o Governo do Estado ele tem um site bastante bacana, que você entra e vai por região escolhendo. Né? E aí qual que é a nossa preocupação, inclusive no município? Que o painel do Governo do Estado reflita tanto quanto possível a realidade imediata do município. Né? Então, no ano passado, o que, que a gente percebia? Que o PA dos hospitais, eles não descumpriam a notificação compulsória, mas era um paciente que demorava um pouquinho mais a chegar, né? Então, aí nesse momento, lá no ano passado, teve uma conversa com os hospitais, no sentido de que, inclusive, o PA do hospital precisava, numa força-tarefa junto com o município, enviar esses dados com a maior possibilidade de brevidade possível, né? Primeiro porque o caso grave, ele precisa ter o conhecimento, e aí esse grupo ele serve justamente para isso, né? Enquanto preenche, já está todo mundo sabendo. E segundo, porque eu preciso manter atualizado com transparência no painel do Governo do Estado. Então, todo esse sistema ele tem uma lógica para chegar justamente na composição dos dados do painel do Governo do Estado.
Então, nesse primeiro apanhado, o laboratório tem alguma coisa para acrescentar, né, nessa questão do fluxo e como é? Eu vou passar para outra fase para depois a gente... Tem alguma coisa, o laboratório? Não? Por que, que eu te falei sobre os dados, doutora e coordenadora? Veja bem, enquanto você recebe a informação quanto médica, coordenadora de atenção primária, para já começar a hidratar o paciente. Agora, vamos passar para outra parte, que é a coordenação. Ele recebe o SINAR, né?
SINAR.
A minha... frustração ainda, desculpe usar isso, é que ela, depois que você pega o SINAM, está bem preenchido, mas para tomar a decisão de quantos casos por bairro, ela vai ter que pegar o papel. Bairro tal, bairro tal, bairro tal. Nós não temos um programa ou alguém que tenha, meio que seja no Excel, para quê? Para que a gente possa colocar no sistema todas as pessoas por bairro e dizer assim, hoje, até hoje, qual bairro está tendo maior número de casos? Porque isso define as ações. É exatamente esse fluxo que a gente precisa, os outros também precisam, mas esse precisa. Porque se nós chegarmos no papel, a gente vai fazer no geral, e nós não estamos deixando de fazer. O que eu acho que a gente precisa avançar é ter condição para ele lá da UBV tomar decisão lá na coordenação ou lá na epidemiologia, quais são os bairros com maior número de casos e qual ação vai ser determinada. E nisso nós não temos, entendeu? Nós não temos, doutor. Então, isso me preocupa. Falar? Pode. Assim, se tiver, você me mostra, eu não vou duvidar, porque eu conheço você há muitos anos, não vou duvidar. Mas depois, um dia que eu estiver lá na saúde, eu gostaria de enxergar esse sistema. Existe. Se eu for lá hoje perguntar para ela assim, escuta, esses 277 casos de dengue aqui, quais foram os bairros? Tem um sistema para ela apertar um botãozinho e sair o relatório?
Só apertar o botãozinho e sair o relatório, não. Passa pelo processo de trabalho. A partir do momento que você notifica, você tem esse dado, certo? Aí você lança esse dado lá no Sinan. E aí a gente tem que pegar tudo que a gente notificou e passar realmente, né, para uma planilha. E nessa planilha eu seleciono o bairro. Por exemplo, em 2024, a gente tinha o Lira muito alto lá no Bosque, a gente tinha o Lira muito alto lá no Santiago, mas onde que a gente teve o maior número de casas? É exatamente o que você falou no início. Nem sempre o Lira ele reflete onde eu vou ter o maior número de casas. A gente teve grande número de casos, inclusive de óbitos, no centro, no bairro Paraíso, no Goiás, e no Miranda. E os Liras, né, eram altos em outras localidades, certo? Então, a partir do momento que eu notifiquei esses 295 casos que são notificados agora, eu pego todas as notificações, transporto ali e eu tiro lá, de qual bairro que é.
Quem digita nessa planilha?
São várias pessoas que digitam lá no setor da epidemiologia.
Todos os dias?
Isso. A notificação ela tem que chegar. Essa notificação ela tem que estar no sistema até 24 horas. Isso é lei.
Tá, isso, a digitação é no seu, na sua responsabilidade ou na epidemiologia?
Na epidemiologia.
Aperta, é isso.
Desculpa.
Pois não.
Boa noite a todos.
Boa noite.
A digitação é feita na epidemiologia.
Certo.
No meu caso lá são as ações técnicas.
Certo. E aí de lá, qual é o fluxo depois, quando esses dados são lá? Você que tem iniciativa de solicitar quais são os bairros ou a epidemiologia que manda para você o relatório diário de atualização para você nortear as decisões?
Eles mandam uma cópia do Sinan.
De quantos? Uma cópia de cada um do Sinan?
De cada um dos Sinans.
Sim. As aí você recebe um calhamaço de papel.
Sim.
Aí dessa forma que você, calhamaço de papel, você vai decidir qual bairro.
Aí, por enquanto, ainda não está esse camalhaço.
Sei,
né?
Ainda está pouquinho.
Mas, ainda está dando para ter... Vai continuar. Ainda está dando para controlar.
Certo.
Aí, quando chega lá para a gente, eu tenho as meninas que fazem uma ligação, tipo uma triagem. Ela procura o paciente para ver como que ele está, quais são os sintomas que ele está tendo, se realmente é dengue, porque, às vezes, a gente liga para o paciente, ele informa assim, não... Já passou, não estou com dengue, não. Foi só uma dor de garganta. Não, né? Acontece isso.
Mas a doutora falou que lá trata como dengue?
Sim, trata como dengue, sim. Trata como dengue. Mas a gente faz uma triagem para exatamente ver como está esse paciente também. A gente faz isso lá.
Entendi.
Aí, finalizou essa triagem, a gente encaminha para o Guilherme. Aí, o Guilherme vai fazer o fumacê, o UBV.
Quando você recebe o relatório, você recebe por bairro ou por casa? O Sinan também. Aí você tem que fazer outra seleção.
Não. Aí eu pego, eu tenho até 7 dias para fazer o primeiro sintoma.
Certo.
O primeiro sintoma foi hoje, eu tenho 7 dias para estar fazendo esse trabalho.
Certo.
Só que para não sobrecarregar tantos supervisores, e são vários supervisores, eu tento escolher vários bairros para não ter que fazer o TPVE depois. Porque depois de fazer o fumacê, a equipe vai fazer o TPVE em cima do...
Você pode dizer o que é esse TPVE?
É um tratamento focal. O fumacê, ele é espacial.
Certo.
Aí nós temos o TPVE, que é um tratamento focal. É onde o agente vai naquela localidade que o Guilherme passou com o BV.
Entendi.
E faz o tratamento focal. Vai procurar larva.
Entendi.
Vai ver se tem algum depósito que precisa tratar. Entendi. Então, tem essas duas partes, tanto espacial quanto focal.
Entendi. Então, você recebe o mesmo relatório.
Isso.
E aí você lá... Tem que... O doutor João Vitor, não seria melhor chegar para ele já filtrado por bairro? Você não seria mais producente, mais eficaz, menos dispendioso, que essa informação ela fosse em determinado lugar recebida, dividida por bairro, para que quem tem que tomar decisão técnica, você compreende? Eu estou só levantando e de volta, longe, eu não estou aqui apontando vilão, eu estou só contribuindo, nós estamos, quanto Poder Legislativo, contribuir. A minha visão, quanto cidadão, legislador, é que tem muita boa intenção, mas nós estamos trabalhando sem nenhum tipo de... nós estamos... Você entendeu? Eu, no meu entendimento, quando chegasse lá, já teria que chegar com os relatórios para que quando ele tivesse, ele não tivesse que ele decidir. Você entendeu? Olha só o peso que o Vitor tem. Ele é competentíssimo. Mas ele fala assim, eu tenho 7 dias, ou seja, ele tem que pensar estrutural quanto. No meu entendimento, ele tem que pensar e executar. Alguém deveria entregar mastigado para ele. É esse fluxo que eu acho que a gente precisa melhorar, porque senão nós vamos continuar enxugando dinheiro. Graças a Deus, doutora, que a gente vai estar com... Não vamos ter o mesmo número de casos, graças, se Deus quiser. Mas a hora que começar a aumentar, se a gente não acertar esse fluxo, a gente vai ter problema. Pensa aquele tanto de papel. Então, assim, é nisso que eu insisto para a gente ir tratando e ver onde são os pontos mais frágeis para a gente poder resolver. Pode falar depois, eu quero ouvir aqui. Pode falar. Aí nós temos o HD da sua memória. Aí, se você esqueceu onde você fez... Está vendo, doutor? Não, eu confio... Dúvida que está sendo feito o serviço da melhor
profissionalismo. Existe um boletim.
Sim.
Existe um boletim. O boletim epidemiológico é outra coisa que é obrigatório fazer. Uhum.
Tá, mas quando chega outro endereço de novo, outra notificação daqui a 2 dias, é isso que é a minha insistência. Você tem que lembrar que você já fez. Você não tem um sistema que te aponta isso com rapidez. Essas colocações que eu tenho feito, doutora, onde eu acho, no meu entendimento, a gente precisa acertar. São pequenas coisas que, se a gente acertar esse fluxo, vai facilitar muito o trabalho dela... E a população vai inclusive as máquinas, agora mesmo vou chegar nas máquinas aí, as ações de fazer esses mutirões, de tentar pegar deslocamento, eu não sei se a gente já fez alguma vez, pegar um PA e colocar junto com o outro, porque o número de casos está muito grande lá, para fazer esse outro aqui, que é o T focal, né? Então, assim, o senhor está conseguindo alcançar aí, doutor, a nossa angústia?
Vereador Levi, e aqui, claro, representando a secretária Tereza, né? É um posicionamento da Tereza, desde o dia em que ela entrou, a necessidade de dar um passo à frente na utilização de tecnologias de informação e análise de dados na Secretaria Municipal de Saúde, que a gente acha que, inclusive, esse é o futuro. E daqui a uns dias, uma inteligência artificial vai determinar qual vai ser o lugar que vai bater eventual fumaça, etc. Bom, inclusive, a título de elucidação, já há um processo de licitação que nós startamos para a compra de drones. Não como forma de bater o veneno, mas como levantamento focal do Aedes aegypti. Tá? Bom, dito isso, é claro que o Sinan, ele, para os diversos setores, ele tem algumas funções diferentes. Né? Para a epidemiologia, ele tem uma função que é a que a doutora Marislene disse, da semana epidemiológica, de, inclusive, tratar como confirmado aquele caso que ainda não é, certo? Para a Fátima, o Sinan tem uma outra realidade, que é a localização, bem como triagem. A triagem está dentro do protocolo, né? Agora, me parece um pouco óbvio que nós vamos precisar alimentar, ainda que seja planilha de Excel, é primeiro, para a gente evitar retrabalho, né? A grande desperdício de recurso público no retrabalho. Então, é claro que, diante das necessidades de cada um dos setores, nós vamos ter que sentar e estabelecer um fluxo quanto especificamente à disposição do SINAM dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque se já houver uma planilha na epidemiologia, essa planilha, ela, pelo menos, precisa ser compartilhada com os demais setores, demais coordenações.
Nós já caminhamos bastante esse entendimento do estabelecimento de fluxo. Se hoje o que nós temos é uma planilha, vamos utilizar na sua amplitude, dando acesso a todos. É outra questão,
porque
a planilha tem essa dificuldade, porque a planilha ela não pode ser compartilhada,
exato,
porque compartilhados são os relatórios.
Exato.
Então, assim, é um sistema que serve por hora, mas ele não alcança toda a necessidade.
O que não impede também o envio do SINAM.
Sim.
Né? Que precisa ser compartilhado, precisa ser enviado.
Sim.
Né?
Sim. E aí a gente, bom, então tá sendo anotado aqui que nós estamos já caminhando bastante nisso. Então, a última fase para a gente encerrar, e aí eu abri para a questão, é a questão das campanhas. E aí, por isso, nós convidamos o batalhão e as secretarias. Essa é a visão, eu não conversei com os colegas vereadores antes, mas tenho certeza que deve ser a mesma deles. A Secretaria de Serviços Urbanos, como a Secretaria de Infraestrutura, em determinado momento, ela precisa tratar isso como prioridade. Eu sei da demanda que existe na zona rural, existe da demanda da infraestrutura, existe da demanda ali da serviços urbanos, mas a gente não pode também pressionar a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde não tem caminhão, ela não tem máquina. E aí eu disse, em reunião com a secretária Tereza, na visão jurídica, doutor, o senhor é dessa área também, eu acho que a gente precisa ter um decreto onde conste, para que dê legitimidade, legalidade, para não dar futuro questionamentos, que eles possam usar as máquinas, inclusive de terceirizados. Por quê? Quanto mais instrumento legal nós tivermos para dar condição, e mais amplo for a capacidade de trazer essas máquinas, mais eficaz vai ser as nossas campanhas. Porque, se eles falarem agora, a quantidade de máquina terceirizada é muito maior do que as que são do município. E eles não podem, o senhor sabe muito bem que o objeto do contrato não é esse. Então, é uma outra área que a gente precisa avançar também. Pensamento de um decreto que dê condição para eles utilizarem as terceirizadas, para que, em um momento dessas ações, desses mutirões, eles possam utilizar. E aí, até enquanto órgão fiscalizador, é lógico que a gente não vai procurar pelo em ovo, mas pode haver um questionamento até para o ordenador de despesa futuro. Então, o senhor tem essa visão. E, no meu entendimento, a última fase é exatamente essa. Nós pensarmos um decreto que dê condição para eles, inclusive nos contratos de terceirizada, contribuírem para esses mutirões que estão sendo feitos. Eu quero ouvir depois, e aí ouvir a quantidade e qual é a dificuldade que vocês estão tendo.
Só para contribuir, né? Uhum. A encampação é um instituto que vigora no Brasil há mais de 100 anos, né? Que é justamente, num momento de crise, há uma prerrogativa administrativa, né? De entrar na posse do bem particular para resolver um problema de crise, né? Mas, ao longo do tempo, isso foi criando tantos requisitos, a própria jurisprudência, tantos requisitos, que praticamente inviabilizou a encampação. Então, de fato, hoje há uma insegurança jurídica. Por quê? Porque é ausente no contrato, né? Mas creio que um instrumento jurídico dentro do âmbito do município, para dar segurança jurídica, não para a Secretaria de Saúde, porque nós vamos receber o serviço, mas para o ordenador de despesa da Secretaria de Origem, né?
O senhor pensa nessa questão do decreto, a sua visão é que, tendo decreto que, não vamos usar uma calamidade, mas que realmente, em saúde pública, seja essa possibilidade de os contratos serem feitos em apoio à secretaria?
No ano passado, nós tivemos um decreto...
Sim, é porque o ano passado nós tivemos um número...
Foi um decreto que flexibilizou algumas regras contratuais no âmbito do município de Araguari. Então, aí, na minha visão, a gente precisaria de um decreto. E aí, para ter o decreto, a gente precisaria de uma legitimidade fática, que seria um aumento extraordinário, né? Aí, sim, eu acho que seria bastante possível. Um decreto geral... eu teria um pouco mais de dificuldade, vereador. Amplo, né? Eu teria mais dificuldade. Mas um decreto como foi do ano passado, esse seria um dispositivo dentro desse decreto plenamente viável. Estava conversando com o Roberto em relação à utilização da UBS IPs, que hoje está sobre o contrato de gestão da FAEPO. Justamente isso, agora há pouco, antes de a gente começar. Há uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde de que lá esteja aberto quando mutirão, justamente para a gente ter uma retaguarda assistencial lá. Mas como? É uma terceirizada e etc.? Eu falei assim, olha, Roberto, não muda o caráter do dinheiro quando ele sai da prefeitura e cai lá na organização social, aquele dinheiro continua sendo público, destinado ao fim público. Então, é possível nós dois aqui, você vai cobrar depois, um contrato de gestão é mais fácil.
Sim,
né?
Sim.
Mas,
ele dá mais possibilidades.
Ele é mais amplo. Mas um decreto que estabelecesse uma situação de emergência no município, como foi do ano passado, eu entendo viável, sim.
Eu queria ouvir o que nós temos hoje de patrimônio, do que é patrimônio da prefeitura, de máquinas e caminhões, e o que seriam terceirizados, até para o doutor que fica lidando todos os dias com problema na saúde, ter consciência o quanto esse decreto é importante. Mais uma vez, obrigado, Rafael e Michel.
Pessoal, boa noite. Em nome aqui da Secretaria de Infraestrutura, lá hoje nós temos somente 2 caminhões caçamba da Prefeitura. Os outros 4 são terceirizados. Retroescavadeira, nenhuma. Retroescavadeira, terceirizado. É por isso que você falou um ponto importante, que a gente precisa estar dando legalidade para isso, para a gente trabalhar com os terceirizados, né? Está todo mundo à disposição para dar total apoio, né? Todos os 6 caminhões, contando com as terceirizadas, as 2 retroescavadeiras, pessoal, o funcionário também, os operadores. Então, é igual eu estou falando, a gente precisa de estar amparado dentro da legalidade, né, para amanhã ou depois não vir a fiscalização
nós,
em cima
nós
da
temos
gente.
2 caminhões.
2 caminhões caçamba.
Tem nem como encher o caminhão, né? Nós não temos retro.
Não temos retro.
Vai ter que ser na mão.
Só terceirizado.
Tá bom.
Lá também não, né?
Aí eu ouvi o Rafael. Melhor, lá com certeza vai melhorar.
Se acalme. Boa noite a todos. Tá? Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu acho que está falhando. Deu. Agradecer pelo convite, né? Cumprimentar o vereador, a vereadora, o vereador Levi. Parabenizar pela iniciativa, porque eu acredito muito, muito, eu levanto essa bandeira que várias cabeças pensam melhor, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje é dando as mãos, creio eu, para que a gente possa ter o menor número de casos possível. Voltando um pouco, né, o que está sendo discutido aqui, eu vejo que o nosso papel hoje na Secretaria de Serviços Urbanos é ajudar com que não cheguemos, né, chegamos ao ponto de ter que fazer uma notificação, 2, 10, 50 notificações de caso de dengue. Então, nós somos, eu vejo e trago essa propriedade, que somos, enquanto cidadãos, detentores do dever de fazer que isso não aconteça, que as pessoas não sejam infectadas pelo vírus. Por quê? Para que a gente não tenha todo esse trabalho de existir ao paciente, nós temos que prevenir primeiro. E o papel da Secretaria de Serviços Urbanos hoje, que é a zeladoria da cidade, contribuímos muito, eu vejo isso dessa forma, para que não haja tanto foco da dengue. E tanto o ano passado como esse ano, Nós até estávamos comentando com a Fátima, nós já estamos nos antecipando para que quando chegue o mutirão da dengue, nós já estejamos adiantados, tentando amenizar o máximo possível para que haja menos casos possível. Hoje, na Secretaria de Serviços Urbanos, não é segredo para ninguém, nós temos uma demanda imensa na cidade e os contratos que foram feitos dentro da secretaria já não atendem mais a quantidade de bairro que tem. Quando foi feito os contratos para a gestão, era 32 bairros. Hoje nós estamos, se eu não me engano, posso ser corrigido, tá? Porque tem muita coisa na cabeça, acho que são 62, 64. Então, os contratos, eles ficaram um pouco, vamos dizer assim, enxugou, né? Isso falando enquanto contrato de terceirizadas. Tanto coleta de lixo, quanto limpeza de vias públicas, quanto maquinário, né? E lá atrás foi esquecido, não desse mandato, mas de vários outros que vieram em decorrência. O resultado está chegando agora, está sendo cobrado agora também. Poderia ter sido feito um trabalho de conscientização porta a porta. Nos ajudaria muito. Faltou gente, falta gente ainda de pôr a mão nesse bolo, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, na Secretaria de Serviços, que era da Secretaria de Infraestrutura, nos foi cedido pelo tamanho da demanda, mas também, vamos dizer assim, ele é bem saturado com serviço. Não, ele é carroceria. E os veículos que utilizamos, as viaturas, né? Que é uma caminhonetinha, né? Uma estrada, o Fox, dois Unos para fiscais. Temos uma van e uma Kombi, né? O restante de equipamentos são exclusivamente de terceirizadas.
Você tem de terceira, até porque, na minha visão jurídica, vocês não teriam nenhum problema, porque já afeta. O que você tem de terceirizado aí?
De terceirizada de equipamento bruto, são duas retroescavadeiras e quatro caminhões. E, prontamente, né, já posso falar isso com bastante propriedade também, vou chegar na terceirizada para o senhor vai entender. Tem todo um contexto no uso para dentro. Como o doutor estava falando, nós não temos, o senhor também levantou, a não ser o decreto, para poder utilizar dos equipamentos especificamente para o combate à dengue. Mas nós temos uma carta na manga e nós estamos usando isso muito. E agora, isso até vai ser uma notícia bem legal para todo mundo, eu acho, né? O Rafael entrou agora na secretaria como secretário, eu continuei como subsecretário, e nós já, vamos dizer assim, dedicação total a isso em relação às notificações e multas de terrenos não limpos.
Conseguiu fazer a regulamentação?
Nós fizemos a regulamentação, conseguimos encontrar o erro, o conflito entre o código de postura e a lei do município, fizemos a correção disso. Borelli está nos ajudando ainda. Está assim, 99,9% resolvido. Nós já temos uma, para vocês terem ideia, de um proprietário, de apenas um proprietário, nós temos R$600 mil de multa para receber. Que vai para o fundo, que hoje tem na secretaria também. Então, o que que acontece? Aonde eu vou chegar no equipamento, vereador? Se hoje nós conseguimos fazer funcionar as multas para aquele cidadão que tem um terreno ou mais, fazer com que ele limpe o seu terreno, senão ele vai ser multado. Hoje ele não vai. A pessoa, para limpar um terreno aí, 10 por 30, 10 por 35, 12, mais ou menos essa média de metragem nos terrenos hoje, ele vai gastar aí R$300 para limpar. Se ele for multado, ele vai pagar R$2 mil de multa. Até 2 mil, depende da quantidade. Então, isso vai, enquanto não doer no bolso, infelizmente, tem brasileiro funciona assim enquanto é Brasil, não vai limpar. Então, a forma de nos ajudar a fazer a limpeza da dengue. Ponto. O cidadão não quis limpar o seu terreno, não encontrou, foi multado, gerou a multa, passou para a dívida ativa, nós podemos limpar. O meu contrato hoje, eu falo meu porque eu sou fiscal de contrato, então a gente tem que trazer essa responsabilidade. Porque o que acontecer de errado, quem vai sobrar não é para o secretário, é para o fiscal. Hoje o contrato que nós temos da terceirizada, que é a Carturi, lá no contrato, nós podemos limpar terrenos que foram multados pelo município. Essa é a carta na manga, que nos ajuda enquanto, juridicamente. Né? Esse é o respaldo que a gente utiliza. Mas não quer dizer que é para a dengue, só para limpar o terreno. Em contrapartida de rebote, a gente está ajudando a dengue.
Então, a gente caminhou bastante. O que eu acho que a gente precisa, e vocês levarem ao secretário, e principalmente ao secretário Rafael, eu tenho consciência da competência junto com você, é que a gente precisa, nessas escolhas de quais terrenos nós vamos, a gente já precisa, você entende que isso aqui é uma base de informação para você tomar a decisão aí na
Mais porta. Uma outra notícia, acho que legal também. A partir de segunda-feira, nós vamos fazer o nosso mutirão de notificações de terreno para poder ajudar mais ainda no combate à dengue. Nós vamos deixar registrado todos os terrenos que foram notificados e multados durante o período de combate do mutirão da dengue.
Palavra, presidente. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa. Boa noite, vereadora Débora. Boa noite a todos aqui presentes. É realmente uma audiência muito produtiva, um tema muito debatido. Eu costumo dizer que 90% do controle da dengue está sob as nossas responsabilidades enquanto cidadão. Né? Se cada um fizesse a sua parte, é que o poder público ele tem pouco o que fazer, porque a minha casa, o meu terreno, quem tem que cuidar, né? Sou eu, no caso. Em cima do que você falou, parabenizar o trabalho do Rafael, e eu sou totalmente favorável às notificações, você começou com isso, né, no primeiro mandato, mas, assim, vejo que tem que notificar mesmo, a prefeitura tem que limpar a área dela também. Os bolsões, antes de vocês fazerem esse mutirão, o mutirão está começando na prefeitura.
Sim.
Porque você está entendendo onde eu quero chegar, Levi?
Tem como cobrar
a parte política.
Lógico, lógico.
Os bolsões, Rafael, o seu nome, isso, né? Desculpa. Me desculpa te falar aqui. Cara, não sei se é resultado da SAI ou se é dos serviços urbanos.
É infraestrutura.
Cara, não tem. É assim. Não tem lógica. Mas também o culpado é o cidadão. É sofá, é geladeira, é pneu, é de tudo ali dentro, né?
Vereador, desculpa. Eu ia chegar nessa parte dos bolsões, até para nos também justificar. A questão dos bolsões é o seguinte: faz parte da limpeza das vias? Faz parte. O entorno do bolsão. Primeiro, a calçada do bolsão. É igual o senhor falou, não tem calçada. Segunda coisa, é um mato. Beleza, vamos lá roçar o mato. Mas aí vem um cidadão, tira da porta da casa dele.
Verdade.
Para poder jogar na calçada do bolsão, obstruir aquilo que eu acabei de limpar. Beleza, tudo bem, nós vamos lá e limpa de novo. Dentro do bolsão, a vegetação que existe ali dentro, ela não pode ser retirada. Se for feito um estudo geológico ali, se você retirar aquela vegetação, ele deixa de ter utilidade, aquele bolsão. E quando ele está cheio d'água, é impossível tirar qualquer coisa que estiver ali dentro. E quando ele está vazio, ele não tem acesso fácil para retirar. Para você entra vazio com uma coisa, até a pé, mas tira lá de dentro um peso. Então, é uma questão. E outra coisa, por que que os bolsões não têm tela, a maioria? Porque foi roubado pela população. Roubar a tela, o alambrado.
Não, complicado.
Então, assim, é uma situação complicada. Hoje, nós é um dos nossos gargalos, sim, os bolsões. Nós não viramos as costas e não deixamos de ver. Nós fazemos o possível para poder manter limpo. E essa época de chuva, o mato, a grama, a braquiária, ela cresce 6 centímetros por dia. Então, eu acabo de limpar, que a hora que eu estou lá no último, o primeiro já tem que fazer atrasado. Né? Então, assim, isso é uma forma de a gente amenizar isso. Pode ser, sim, a conscientização. Eu brinco muito, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão aí com o pessoal. Graças a Deus, todo mundo não tem amizade com ninguém. Os vizinhos dos bolsões, eu falo vizinho do bolsão, pensa, você acordar todo dia na sua casa, você abrir aquela, o portão da sua casa e ver aquele bolsão lindo, maravilhoso, cheio d'água, fedendo. É horrível. Eu costumo brincar com as pessoas assim, olha gente, se vocês verem, dane com esse povo aí, chama a polícia, me liga. Eu já fiz isso aí muitos aí dentro da cidade, e quem me conhece sabe que eu faço isso. Muitos catar o lixo que estão jogando. Eu chego na hora, estão jogando lixo, só falo, meu irmão, você vai pegar agora. Você vai fazer a gentileza de recolher o que o senhor está jogando aqui, eu vou jogar lá na porta da sua casa. Que lindo que vai ficar isso aqui. Né? Então, assim, nós estamos vindo fazendo um trabalho árduo, é cansativo, exaustivo, mas a gente faz com amor. Estou aí nesse terceiro ano já, né, na Secretaria de Serviços Urbanos, e faço com gosto. Vou trabalhar todo dia com gosto, sabendo que eu estou dando o meu melhor.
Te parabenizo por isso, não duvido disso, mas cuidado com o mutirão, hein? Cuidado, primeiro, olha em casa.
Sim, nós temos muitos terrenos aí. Até hoje limpamos um que estava muito assim, muito bem falado, muito mal falado, né? Vamos dizer assim, em frente à Secretaria de Obras. Uhum. Esse terreno foi limpo hoje. Tá? Uhum. Nós estamos fazendo a roçagem de vários terrenos do município. Nós temos hoje 94 terrenos do município. Uhum. Né? Esses terrenos são catalogados. Nós temos o dia que ele foi limpo, a última vez.
Certo.
Né? Então, a gente está fazendo, sim, o nosso papel também com os terrenos do município.
Tá. A gente precisa interligar isso agora para a gente ir. Natanael, como já está bem aqui na questão de regulamentação, nós três vereadores vamos fazer essa gestão para que vocês tenham o poder de polícia para também fazer essa fiscalização e, por conseguinte, fazer a notificação e a multa.
Uhum.
Certo.
E nessa legislação federal, a gente viu lá que os agentes que estão em campos, são nós mesmo, que são muitos, poderiam estar fazendo essas modificações, transformando essas modificações em processo administrativo. Isso ia estar bastante.
E aí onde está a falha? Está a falha. Nesse processo.
Aí ele diminuía a demanda da CIS.
Uhum. Você passa para mim, por favor, lei.
A lei 44/31/88, que a Maria mais cedo estava mostrando ela. Existe lá uma série de aplicação de multas baixa, média e alta, em que o agente poderia estar tomando, só que não tem a competência para isso ainda.
Tá. Preciso fazer o complementar. E também, decreto, doutor, quando estiver pensando no decreto, pense nessa questão da multa, porque ela é de suma importância até para o planejamento de vocês lá, porque a hora que começar a dizer está multando e vai facilitar, né? Então já é conexão do seu trabalho junto com a zoonose para poder fazer. Sim, sim. Parabéns, parabéns. Nós nos comprometemos em fazer resolver essa questão para dar poder, condição de vocês cumprir o último passo. Mas eu insisto, o decreto precisa fazer essa...
Perfeito. Vereador Levi, nós vamos ter que contar também com a Câmara Municipal de Araguari, né, porque a atribuição de servidor público é matéria reservada à Câmara Municipal, né? Então, o decreto ele vai criar as situações fáticas, mas a atribuição genérica nós vamos precisar. E aí, se não me engano, a gente precisa fazer uma modificação no Código de Posturas também.
Exato, né? Tem que fazer algumas...
Eu vou aproveitar essa questão com o nosso procurador-geral, já para também resolver essa questão. Nós precisamos, todos os fiscais, eles precisam... não só ter o título de fiscal e fazer o trabalho e parar.
Sobre isso que eu ia falar. Os nossos fiscais lá hoje, enquanto lei, né, eles seguem o que está no código de postura.
Uhum.
Né? Então, assim, às vezes alguma coisa que o Natanael precisar, né, às vezes algum respaldo do fiscal, o poder de multar, né, enfim, ser fiscal. Sim. Fazer enquanto fiscal, nos procure, tá? Estamos sempre à disposição, estamos lá para isso. E eu não falei, mas nós estamos totalmente à disposição, enquanto tá. Após o decreto também, para ajudar no mutirão.
Tá.
E hoje nós estamos com a dificuldade com o efetivo. Essa é a nossa maior dificuldade.
Tá.
Eu falei das qualidades, mas a dificuldade eu fiquei guardando aqui.
Vamos pensar.
Né?
Vamos também te ajudar nessa gestão política. Para o último passo, para me abrir, para a gente não estender demais...
Deixa eu só fazer a parte com o Rafael. Boa noite a todos, parabenizar pela audiência, agradecer a todos pela presença. Rafael, notifica o proprietário do terreno. E depois? Como vocês ficam sabendo? Porque eu pedi, parabenizar seu trabalho, sempre muito solícito. O Rafael está fazendo uma diferença muito grande. A gente estava precisando de pessoas que queiram trabalhar na prefeitura... Aqui na esquina. A gente só pediu para notificar a dona foi lá, o cara só passou o trator lá no meio, jogou a terra para um lado, para o outro e pronto. Como que vocês ficam sabendo se foi feito o serviço e se foi feito o serviço do jeito certo?
Ó, agora, nesse, com essa nova regulamentação que está tendo, tirando esse conflito que tinha, antes era feito isso, mas era feito um pouco menos, vamos dizer assim, monitorado. Hoje eu monitoro bastante sobre isso, o Rafael também está monitorando. E agora que a gente está fazendo as primeiras, né, que estão realmente sendo válidas, é onde está sendo, tá tendo a eficácia. Antes a gente tinha que, era assim, notificava, a pessoa tinha o prazo de 30 dias, depois mais 30, para depois isso poder virar multa. Quando virava multa...
Esse prazo diminuiu?
A multa voltava. Teve um decreto ano passado para... Justamente foi na época da DENC, para diminuir o prazo da notificação. E nós permanecemos com isso dentro do Código de Postura. Hoje, é lavrada a notificação, a pessoa tem 20 dias para limpar. Depois desses 20 dias, ela tem que ir lá na secretaria e falar assim, olha, eu limpei. Pode tirar a minha notificação. Se caso a pessoa não volte lá, o fiscal vai ter, já viu que lá já deu o prazo, ele vai lá no local novamente, ver se foi limpo. Se foi limpo, bem limpo, ele vai voltar e vai dar baixa naquela notificação. Se não está bem limpo, igual o cara foi lá, passou, com certeza elas vão voltar lá. Olha, isso aqui não está legal, ainda ficou o resto disso, ficou o resto daquilo. E vai notificar novamente essa pessoa. Para a pessoa sentir que não é brincadeira. E essa notificação aí, depois dessa segunda notificação, já, o prazo já pode descer para 10 dias. Então, o que acontece? A pessoa não limpou dentro dos 20 dias, aí já pode virar a multa. Né? Então, assim, viabilizou muito. O organograma que foi feito agora é muito mais prático, muito mais direto e muito mais eficaz.
Ok. Tá? Para terminar, então, até agradecendo também, no caso, os pastores que representam aí a população, para a gente fechar tudo isso. E nós estamos fazendo ali uma ata dessa audiência pública para aquilo que já ficou definido, a questão lá constando que os hospitais têm esse protocolo, que os laboratórios vão continuar fazendo essa notificação para que a doutora, com a sua equipe médica, possa fazer... Isso vai chegar nos postinhos também, né? Isso torna um protocolo.
Nós vamos tentar resolver essa questão dos dados chegarem com mais rapidez, porque isso vai dar condição, mais, inclusive, economia, mais agilidade, quem vai ter o reflexo disso à população. Por último, nós não adianta nada a gente definir os fluxos, os hospitais, os laboratórios estar conscientes, se nós não tivermos o apoio da população. E aí é a outra fase que nós precisamos chamar. O batalhão ele vai nos ajudar nisso, não só nisso, mas assim, as igrejas elas precisam ser parceiras de orientação, as entidades de classe nas escolas. E aí a minha pergunta, onde nós estamos, a minha visão, talvez, por exemplo, eu, quanto pastor, nunca recebi a visita lá de alguém dizendo, olha, nós estamos aqui com folhetos para que seja distribuído aí no final do culto. Eu falo, porque eu centenas de pessoas no domingo passo na minha igreja. São centenas de famílias que vão alcançar milhares naquilo que é. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de chamar essa parcela da população. Talvez nós temos lá no contingente do batalhão espalhado na cidade inteira, isso chegar. Eu não vejo isso lá nas nossas escolas, pensado com a coordenação pedagógica, de se ter uma cartela, uma historinha lá desenhada para motivar e a criança chegar lá no pai e falar, não, pai, isso aqui não pode. Então, a gente precisa pensar isso também. Eu sei que tem um setor de educação lá no setor disso, mas, assim, a nossa comunicação do governo, o que chega na mão da população, a rádio, a internet, ela precisa. Então, eu também acho, no final disso, ouvindo também, a gente precisa fechar esse final, porque senão a gente acerta todos os fluxos, e como o Paulinho falou muito bem, nós não temos 90% de onde começa, que é da população, a gente não tem condição de trazer. Nós não temos força, vamos falar aqui de donos de terreno, mas a senhorinha lá, que está com 4 engadados de garrafa, com a boca para cima, se a gente não chegar à conscientização, não tem jeito de a gente entrar e multar ela por conta do engradado de garrafa. Essa é a parte que, no meu entendimento, eu sinto ainda falta. Eu sei que existe, mas a gente precisa produzir todo esse material e fazer chegar. São milhares de pessoas nas igrejas católicas, evangélicas e outros credos que, dominicalmente, se reúnem. E a gente precisa fazer. Quantas crianças nas escolas? Então, essa é uma fase, no meu entendimento, pensando dengue, uma coisa que a gente precisa melhorar.
Parte, vereador. Pois não. Essa situação do mutirão é tão complicada. Assim, tem cidadão que espera um ano todo, o quintal sujo, esperando o mutirão. Não, é assim, tem hora que não é nem bom fazer esse mutirão. É assim, é muito complicado. O cidadão é complicado, não é fácil, não. Ele exige da gente uma honestidade, mas ele não consegue ser.
Pois é. Para vocês limparem, né? Isso, pois não.
Vereador, primeiro quero lhe parabenizar por esse momento, que é importante para nós, enquanto sociedade. Quero também colocar o COMPAR à disposição para estar aí colaborando, como o senhor disse. Nós representamos uma quantidade grande da sociedade, né? Então, quanto pastor, o COMPAR está à disposição para uma visita de qualquer departamento para estar conosco, para explanar esse assunto. Quero dizer também que nós precisamos melhorar a saúde como um todo. Quando eu estive doente, eu ia, às vezes, na necessidade, fui 3 vezes no postinho, ali lateral. Todas as vezes que ia, tinha que encher uma ficha, preencher uma ficha. Você perdia um tempo na fila porque tinha que preencher uma ficha. Mas eu já preenchi uma 8 horas da manhã. Não, aquela já arquivou, tem que preencher outra. Aí eu voltava, quer dizer, isso é muito pobre, né? Para uma cidade como Araguari, que, né? Então, nós precisamos, aí eu quero pedir encarecidamente que o Legislativo se empenhe nisso, fazer com que a saúde mude, automatizar, não é esse termo, mas para que resolva esse problema, né? Para que você vá num posto, preencher uma ficha, na hora que chegar lá, dá teu CPF, tua pasta explode na tela e sabe tudo o que aconteceu com você. Muito obrigado pela oportunidade. Muito importante nós estarmos aqui. Amém. Obrigado.
Essa vai ser a outra luta minha. Eu estou visitando as unidades justamente para entender todos os protocolos e processos, para mim poder, porque que são a mesma unidade, com a mesma gestão, e tem protocolos e fluxos tão diferentes. Mas a gente vai chegar lá, qualquer dia eu vou tomar um café com a doutora Marislene lá.
E a gente conta com o senhor,
sim,
vereador,
sim,
é muito importante.
Vamos trabalhar juntos nesse sentido. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação para a gente fazer um encerramento? Pois não. Você fala até para decidir os mutirões, você fala?
Ele analisa os pontos de contingência que mantém lá dentro. E aí ele tenta eliminar
esses pontos de contingência. Entendi. Mais ações integradas com o contingência. E esse plano de contingência chegou lá na coordenação? Foi o terminologia? Certo. Vamos utilizar, nas escolhas dos mutirões, esse plano de contingência vai facilitar demais, até chegar aos drones. Ou então, acrescenta também que o plano de contingência lá da Defesa Civil vai nortear. Nós temos hoje panfletos, folhetos, o que nós temos hoje para entregar na mão da população? Existe alguma campanha de comunicação para soltar como prefeitura, ente público, para trazer a população para ser parceira nisso, responsabilizando cada um, doutora?
Então, eu acho que tudo que foi falado aqui foi extremamente importante, mas eu acho que o que você principalmente trouxe é essa questão da gente atuar na etapa da promoção e da prevenção. A gente sempre perde essa etapa. E aí a gente tem que ir para assistência, lutar para salvar a vida desesperadamente.
Fica muito mais caro também.
Fica muito mais caro. Então, assim, a gente parece que a gente, mas igual o vereador Paulo do Vale falou, da população, a gente precisa muito melhorar essa comunicação com a população, sim. Só que, e a população tem que entender que isso é uma comunicação positiva. A gente também não está apontando o dedo, falando o tempo todo que é eles que estão errados. Então, assim, sempre que a gente vai para a população, a gente sente uma resistência quando a gente fala da responsabilidade deles. E aí a gente tem, sim, né, respondendo a sua pergunta, começado com os pequenininhos. Então, a gente está com o Programa de Saúde na Escola, o PSE, que o tema de dengue é obrigatório. Então, as equipes podem falar do que elas acharem necessidade, ou a demanda da professora, ou a demanda da diretora, mas o de dengue é obrigatório. E também tem que ser preenchido, e aí eu falo das questões de preencher formulários, pastor. Isso é uma obrigatoriedade nossa. Se eu vou na unidade, às vezes, 3, 4 vezes, eu tenho que abrir o prontuário de novo e colocar a informação nova que você me traz. Então, infelizmente, faz parte, né? Mas a questão da educação, o PSE, só que a gente não consegue pactuar todas as escolas, por questão de efetivo. Então, por exemplo, eu tenho em torno de 6 mil alunos pactuados, só em torno de 9 escolas pactuadas. A gente vai aderir novamente ao PSE para ampliar, mas a gente precisa ampliar também o efetivo para ir na escola, porque é uma equipe de pediatra, psicólogo, a nutricionista, né, que vai nas escolas e todas elas conversam os vários temas, mas é obrigatório o da dengue. E aí, assim, até contar com vocês, né, nesse sentido, que as emendas impositivas de vocês também sejam, né, para estar buscando melhorar essa questão da promoção e da prevenção, né, a questão de equipamento para a gente fazer o combate, né, investimento em caminhões e em o que for necessário, que as emendas impositivas realmente sejam para a real necessidade de saúde da população. Tá?
Não, com certeza. Mas, assim, hoje nós temos folhetos para os pastores entregar, os padres, temos esse material.
A gente tem junto com o gabinete, né?
Tem alguma campanha de comunicação já pensada, que vocês participaram junto com a agência?
Diego, secretaria de gabinete?
Penso.
Não, ainda não.
Tá.
É por isso que a gente não pode... Você foi muito cirúrgico, porque a gente está no momento ideal, que a gente não tem um ano de epidemia, então é esse ano a gente precisa atuar muito nas ações de promoção e prevenção. Tá. Então, levar todas essas sugestões, né, João Vitor, junto com a Secretaria de Gabinete também melhorar essa publicidade, porque geralmente a gente faz, né, o quê, né, Fatinha? A gente divulga o Dia dos Mutirões, né?
Que é muito pouco, né?
Que é muito pouco.
Doutor, vereador, só um momento. Ah. Se eu não me engano, tá, doutora, naquela última reunião que tivemos na Secretaria de Saúde, foi levantada essa questão de fazer uma cartilha. Tá? Eu não vou falar nada com propriedade agora, nada com certeza, mas eu vou faço compromisso com o senhor de procurar ver. Até o Rafael me falou nesse sentido também, que a gente já tem algumas coisas, uns planos, algumas coisas até prontas no sentido de ideias, né? E eu acho que a gente chegou a comentar, né, Fátima?
Comentamos.
Dessa cartilha. É. Para a gente, não sei se é ter uma reserva em algum lugar da gente poder...
Precisa achar onde tem um dinheiro para isso já. Né? Sabe qual é a nossa angústia de todos nós? É que se a gente ficar esperando demais a cartilha, nós vamos deixar. E esse é o ano, né, doutora? Com a sua fala, esse é o ano para nós acertarmos todos, já que não tem previsão... Para que quando a gente chegar aí um ano difícil, a gente tenha todos os protocolos de forma clara, as secretarias trabalhando interligados, o hospital sabendo, as unidades de saúde, os laboratórios, a população consciente, porque eu acredito muito na educação das nossas crianças. Já eles vão se tornar adultos, se eles já tiverem colocado isso na sua formação, nós vamos ter futuros donos de casa com essa consciência. Mas se nós não tivermos, nesse momento, essa ação em conjunta, nessa questão educacional, eu vou dar a minha experiência. Eu posso falar de dengue domingo, mas, sabe, eu tenho que falar tanta coisa no domingo, mas se eu tiver um folheto, eu consigo controlar meu culto para que em determinado momento eu saiba que eu vou entregar o folheto lá no final. Entende isso? Porque senão eu pedir para o padre falar sem entregar nada é complexo, porque parece que ele vai se perder essa informação. Então é muito importante, e eu insisto, são milhares de pessoas que estão nas igrejas dominicalmente, nas diversas religiões, e que elas precisam se tornar parceiras. Por exemplo, sábado agora, com chuva ou com sol, vai haver mutirão?
Vai. Ou com sol é que é complicado. Aí a gente ainda não tem governabilidade da alteração climática.
E a gente vai voltar onde estava marcado ou vai para o próximo? Vai ser ali?
Ah, Fátima já solicitou o Bela Suíça.
A gente vai dar sequência às datas divulgadas. Aí esse que a gente perdeu agora por conta da chuva, ele volta no final.
Então, não é o lugar onde está tendo mais casos?
Goiás?
É.
Goiás, para a questão de mutirão, é um setor mais limpo, mais tranquilo.
Então tá tranquilo. Então, beleza. Pastor, vamos lá, aí a gente faz o encerramento.
Boa noite, meu pai.
Boa noite.
Todo mundo é notificado, o senhorzinho lá com o terreno, lá no vizinho da casa da beira notificado, alguma calçadinha, limpar o terreno, a FCA ali, uma parte alta, Goiás, parte alta ali, mato, bicho, bandido, usuário de drogas, tudo ali, eu não vejo a fiscalização ali, não vejo a notificação ali, e continuo de jeito. Por exemplo, lá na localidade, na porta da igreja, nós mesmos estamos pinando ali na porta deles ali, tem bicho morto, não tem. Gostaria sim que a FCA também fosse fiscalizada, né? Uma empresa grande que tem condição de melhorar tudo ali, fazer um muro, uma calçada, é o que exige, né, a lei do município. Então já traga essa denúncia na audiência pública, já aconteceu em outros lugares, outros departamentos,
mas tem uma audiência pública, ela vai ter mais voz.
Rafael, leva lá para fazer a notificação. Eu sei que é difícil você achar o responsável.
Anotadíssimo a denúncia.
Ok.
É, só...
A ideia
está aberta, só que você vai mandar uma pessoa a 10 minutos para a pessoa falar sobre a dengue, a propriedade, no ponto, a gente abre lá, porque ele é um lugar onde de sensibilizar. Vamos já conscientizar, não, né? Mas de sensibilizar as pessoas.
Pastor, só complementando aqui rapidinho, vou ser bem sucinto. É, aquele local, toda a área da Vale, ela já foi notificada, já, mas ela ainda estava naquele processo antigo. Chegava no momento da multa, a multa era cancelada. Né? Agora, exatamente, agora vai funcionar. Então, nós já estamos nesse processo. É. Que agora vai funcionar, gente, na graça de Deus.
Capitão, eu não sei quanto tempo o senhor tem de cidade, 3 anos. Então, o batalhão tem sido parceiro e a gente vai contar com o senhor. O senhor tem alguma observação, alguma fala? À vontade.
Desejo boa noite a todos. Estou representando aqui o coronel Dacais, que assumiu há pouco tempo. Ali na lista já estava escrito Romualdo. A gente é parceiro da zoonoses ali no mutirão. Último sábado foi cancelado, mas a gente não, justificando, a gente não ia participar devido à passagem de comando, desmobilização. Nesse sábado a gente já vai estar apoiando, e nos outros mais 6, né? Se tiver ainda no bairro Goiás, a gente vai ter que conversar aí. Mas... vindo um documento ontem do governo federal para a gente estar fazendo o âmbito batalhão, a conscientização, e não só a conscientização, mas também botar em prática, né, a prevenção. Então, a gente tem vila no bairro Miranda, tem ali perto da companhia ferroviária, eu não vou falar assim porque eu não sei os bairros, né? E a gente tem ali, não sei se é Jockey Club, por ali a gente tem uma outra vila. E, então, a gente se compromete na nossa área. Mais do que isso, aí depende do coronel Dacais. Mas isso aí a gente assegura, e é uma grande responsabilidade, porque a nossa área é grande. Grande. E conscientizar os moradores ali, difícil, porque casas velhas, gigantes, mas velhas e muitas... desocupadas, tá bom? Então, no mais, é isso.
Obrigado, um abraço ao nosso comandante. Claro. Como Poder Legislativo, estamos sempre à disposição. Agradecer a participação de todos. Júlio, quer dar uma palavrinha? Pois não.
Então, assim, isso é importante ser falado, né? Ser dito.
olha, o nosso trabalho é um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho difícil. Não tem ter as máquinas, ter os equipamentos, ter as coisas para ser feito. Então é muito importante essas audiências, espero que elas.
Sim. É fazer constar realmente que é importante aparelhar o setor. E até eu deveria ter colocado, porque realmente os veículos que são importantes no desenvolvimento do dia a dia, eu sei que vai chegar veículos, vai ter muita gente querendo, mas a gente precisa olhar com carinho. E outra coisa que eu tenho falado também, doutora, e a gente vai falar com a secretária, a gente precisa redimensionar os PAs, porque eles estão posicionados e a cidade cresceu demais e a gente precisa enfrentar essa outra questão que é importante, mas não vamos tratar na audiência pública, mas eu quero fazer questão de colocar que é uma outra reunião, depois eu quero contar com os vereadores para a gente pensar e reposicionar esses PAs, ouvindo quem está lá no campo, trazendo essa informação, essa expertise, porque isso é importante e nós vamos ver o reflexo disso e até a qualidade da prestação de serviço. Mas eu quero pontuar que realmente os veículos precisam, eles não podem ter que estar pedindo lá, e eu já fui secretário, eu sei o quanto é que um outro secretário ceder um veículo, ele te entrega o veículo, mas com 8 folhas de coisas que você, de recomendações, então é muito difícil. Então eu quero fazer constar isso também, dar a condição, aparelhar os veículos. E do que nós discutimos, foi importante. Às vezes vocês falam, pô, mas eu não falei quase nada, mas a interpelação de vocês nesse momento nos deu condição de nós irmos construindo juntos o raciocínio para nós chegarmos à conclusão aonde está o positivo, aonde nós precisamos melhorar e quais as ações que nós vamos desempenhar. Mais uma vez, queremos agradecer, agradeço à vereadora Débora, ao vereador Paulo do Vale, abro também a palavra para vocês fazerem os esclarecimentos, e se alguém de vocês quiserem uma palavra, e também como sub, nós depois encerraremos. Pode falar.
Vereador Levi. Não, agora não. Bom, eu tenho sempre muito carinho pelo Poder Legislativo, já fui procurador de uma Câmara Municipal e vejo realmente a Câmara Municipal como uma caixa de ressonância da população, né? Então, é muito importante a gente estar perto e a Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas, é como já é de conhecimento de vocês. E um único ponto que eu queria deixar aqui, às vezes nós ficamos amarrados em alguns protocolos que não dependem exclusivamente do âmbito municipal, né? Está tendo conexão Minas Saúde em Belo Horizonte, por isso, inclusive, que a secretária não veio, e nós achamos que receberíamos o selo de vacinação. Um selo ouro, um selo prata e um selo bronze para os demais, ou seja, um lamento por não ter conseguido, né? E nós temos feito um esforço tão grande em relação à vacinação e mais especificamente em relação à vacina da dengue. Hoje ela está disponível com um protocolo de aplicação. Nós não temos nenhum evento de choque anafilático conhecido até hoje, mas mesmo assim o protocolo do Estado exige que seja aplicado dentro de uma unidade de saúde. Então, eu não consigo fazer uma campanha. E o que isso resultou? Os números, eles podem variar um pouco, mas cerca de 10%, talvez um pouquinho mais, voltou para a segunda dose da dengue. Não fechando o ciclo vacinal e não resolvendo a situação, porque ele não vai ter imunidade. Então, nós temos disponível no município, nós queremos, e às vezes algumas falhas que devem ser conhecidas, inclusive no sentido a nossa comunicação, nesse momento, ela não está boa. E é por isso que, inclusive, tem um projeto que tramita nessa casa, para os profissionais da vacinação, com um limite bem extraordinário de vacinação. Então,
Mas vai chegar. Vai chegar. E aí é nesse sentido, é de falar da importância e de agradecer e de falar que a Secretaria Municipal de Saúde está realmente aberta para a população e para os vereadores.
Então, nas deliberações finais, para constar, doutora, é possível nós colocarmos as deliberações finais que os protocolos serão repassados novamente, para que fique claro, né, reafirmando o prazo, constando também nas deliberações finais que o grupo do WhatsApp é para que o laboratório tenha, que os hospitais vão fazer via e-mail a notificação dos pacientes e que fique também nas deliberações finais que nós precisamos fazer com que as informações do SINAR possam ser colocadas para chegar tanto na coordenação quanto lá no BV, para que as ações sejam tomadas em conjunto. Isso norteará as ações dos mutirões e também nós vamos, junto, através do decreto da condição, para que, se precisar em caso grave, as terceirizadas possam ser utilizadas. Constando também nas liberações...
O decreto vai ser circunstancial,
sim,
né?
Sim, se sim. Necessário, mas aí, se caso a gente precisar, nesse momento, mas constar isso... Porque aí, quando a gente pensar, a gente já sabe que isso já foi definido. É lógico, nós vamos... também o prefeito, nós apenas estamos aqui. E, por final, também constar, por favor, nas deliberações finais, se ninguém tiver um óbice, da melhor o aparelhamento dos nossos servidores ACS com veículos e também pensar futuramente a reposição. E, nas deliberações finais, ter um programa mais robusto de investimento financeiro na prevenção e na sensibilização, chamar a população para isso. E que talvez a gente consiga, através da secretaria, a condição de, junto com a Secretaria de Gabinete, fornecer material ou através das redes sociais para que a gente possa chamar a população nessa responsabilidade. Quanto às elaborações finais, esquecemos alguma coisa ou colocamos algo que nós não chegamos a discutir aqui? Pois não, doutor. Ah, tá. Ah, sim. Constar que a fiscalização, nós vamos juntos verificar para que os fiscais tenham condição de notificar e também a multa. Pois não, doutor.
Pensando em acelerar a questão do diagnóstico, e tem representantes de laboratório aqui, eu queria ver se poderia constar a possibilidade, como a gente não vai esperar um sistema para integrar, porque demora. E aí, com o laboratório, além do papel, eu esqueci de um detalhe, me lembrei agora, a gente tinha um link que o laboratório nos dava para a gente acessar os exames. Um simples link. E aí, a própria unidade acessava o exame do paciente que ela solicitou. Então, se a gente pudesse constar que os laboratórios, porque nós temos vários, se a gente tivesse um laboratório municipal, era fácil, mas a gente tem vários laboratórios credenciados, que cada laboratório enviasse um link para que a gente possa ter acesso ao resultado dos exames dos nossos pacientes.
Os laboratórios presentes, alguma objeção? Não? Então, vamos constar nas deliberações, excelente, que o laboratório disponibilize o link e assim para acesso e assim tomar as exames. Pois não? Só um minutinho. Isso como protocolo para que seja padronizado para todos os laboratórios. Lembrando que esse link vai ser encaminhado.
Que vai estar, a coordenação encaminha para cada RT das unidades de saúde, para o RT ter acesso ao exame laboratorial mais rápido possível.
E como é que nós vamos chegar, por exemplo, vamos o laboratório lá central, ele vai colocar onde esse link para chegar lá no RT?
Então, a gente tem, né, uma tecnologia maravilhosa que é o e-mail, né, por e-mail.
Tá, então vamos colocar...
A gente tem e-mail institucional agora,
tá, então vamos colocar que quando vocês encaminharem, vocês encaminham o e-mail com o link. Aí, quem vai ser responsável na Secretaria de Saúde para repassar para os RTs?
A atenção primária, a coordenação atenção. Da atenção primária.
Então, vai
primária.
Ficar responsável pela atenção primária, repassar ao RT de cada unidade.
APS Araguari, APS arroba Araguari... .mg.gov.br. Isso, né? É isso.
Aí, se pudéssemos pensar esse fluxo e fazer chegar isso da mais ficar claro, mais seguro para os laboratórios, que isso foi tratado, bem como para... Se a gente pudesse colocar
o
isso...
O ofício do controle e avaliação, sim, se a gente, com a assinatura,
sim,
da Secretaria de Saúde.
Se a gente pudesse
Saúde.
Dessa forma, porque fica do laboratório também deles, até para que eles possam repassar os seus colaboradores, isso fica como um protocolo que essa audiência definiu. Ok? Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos trabalhar em conjunto. Obrigado. Isso, o subsecretário...